A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Crônicas de Toca Discos. Nesta edição do Crônicas de Toca Discos, o cantor e pesquisador Marcelo Preto visitou a discoteca do Centro Cultural São Paulo para mostrar como ele faz suas pesquisas sobre o canto popular brasileiro. Crônicas de Toca Discos. A sua história através do acervo de discos da discoteca do Centro Cultural São Paulo.
Basicamente, eu sou um cantor, né? Autodidata, que vim cantando por aí na vida e acabei me colocando assim em dois grupos, né? Basicamente, eu trabalho que são um pouco a cara do que eu faço, né? Um deles é a Barca. E é onde eu exerço aquilo que eu escolhi na vida para fazer no canto, que é o canto brasileiro, que é a pesquisa no canto brasileiro. É na cultura popular, bebendo nessa fonte, né?
Tem caranguejo e tem camarão, pra vender pros lavradores que trabalham pra nação. Tem caranguejo e tem camarão, pra vender pros lavradores que trabalham pra nação. Santo
Antônio, parece... Mas de alguma maneira eu percebo certas características no canto popular, canto de cultura tradicional, assim, diversas maneiras de usar a voz, que eu não encontrei em outros segmentos da canção, da música brasileira. E eu encontro nessas maneiras de cantar da cultura popular brasileira, em diversos exemplos, uma fonte de inspiração para o meu jeito de cantar. Outra vertente minha se encaixa perfeitamente no grupo dos Barbatuques, né? Barbatuques foi idealizado pelo Fernando Barbosa, né? Ou Fernando Barba. Barba era o apelido dele. Que ele já desde sempre fazia percussão corporal e desenvolvia umas batidas, umas levadas. E sempre teve essa maluquice, assim.
Ao comentar sua participação no programa, Marcelo Preto fala da relação com seu acervo de discos.
Eu achei muito curioso o convite aqui da rádio, porque justamente a pessoa que me convidou já tinha assistido uma palestra minha no espaço musical, onde percebeu essa minha afeição pela música, pelo acervo, pela música brasileira, a enorme riqueza da música brasileira. O curioso é que, em geral, a gente tem uma relação com o nosso próprio acervo. E eu falaria de várias coisas sobre o acervo, ou através do meu acervo, ou seja, para falar de algum sambista ou de alguma pessoa, de um cantor, eu lanço mão do meu acervo para poder mostrar isso. A proposta era diferente, era através do acervo do Centro Cultural, eu encontrar coisas onde eu já tinha uma identificação ou viesse a ter, né?
Bate o bumbo e o cansar, repita o sino da aldeia, meio-dia vai rezar. Mulher, essa joia pede a Nossa Senhora, que homem não vai se embora, senão vai dificultar. Pois é que a vida tá ficando muito cara, homem agora é coisa rara, não se pode assim achar. Só bumbum, a mulher e a cachaça, no instante a gente acha, no cara é se procurar.
Marcelo trouxe de seu acervo particular uma de suas raridades, um disco de Caco Velho, que também está no acervo da discoteca do Centro Cultural.
Tem um cara que eu admiro muito também, que eu vim a conhecer depois, e depois vim, para surpresa minha, saber que ele influenciou o Jackson no pandeiro, que é o Caco Velho, né? O Caco Velho é um cara curioso, assim, porque ele é negro, nascido no Rio Grande do Sul, né? Ele é gaúcho, e influenciou pelo menos dois grandes músicos populares, cada um de um lugar do Brasil, Ele, sendo gaúcho, influenciou muito o Germano Matias, que é um típico sambista paulista, e influenciou o Jackson no pandeiro, que é tipicamente nordestino. E, então, que figura que é essa, o Caco Velho? Né? Uma figura que... Aí eu passei a ouvir algumas coisas dele, e é um cara que tinha uma... Diziam que ele tinha uma cuíca na garganta, né? Ele fazia isso muito bem, imitava uma cuíca, coisa que o Germano Matias faz também até hoje muito. Tem uma divisão incrível também, uma bossa, todo um jeito de cantar, assim, que é muito bom também. Esse disco é um disco muito obscuro, eu nunca tinha visto esse disco na minha vida, ou seja, é muito difícil de achar, mesmo em sebos, assim. E isso que tinha, é um senhor que tinha me dado uma dica desse disco. E aí eu fui ouvir o disco e descobri uma coisa muito interessante, que esse disco me parece ser antes, assim, começo dos anos 60, uma época onde não havia overdub, essas coisas. E ele conseguiu fazer uma coisa onde ele sobrepôs a voz dele, duas vozes dele mesmo, sendo que a sobreposição era numa velocidade alterada. Mas ele faz isso de uma maneira tão incrível que é só ouvindo para vocês checarem isso, né? É incrível o resultado que dá, né? Ele dialoga com ele mesmo na música, às vezes falando e às vezes musicalmente, e dá para perceber que intuitivamente ele tinha uma noção de harmonia e de visão que era inigualável. Então vamos ouvir aí o Nega com Caco Velho. Caco Velho cantando, tocando pandeiro, e ao piano Hervé Cordovil.
Eu vou morrer de dor. Nega,
o que é que olho?
Se tu não tens compaixão, vou mandar fazer um despacho, nega, pra conseguir teu coração. Eu não vou me conformar se tu não me aceitar. Eu não. Há muito tempo tu devias entender que a minha vida é a razão do seu viver. Para agradar o dom, batu, nega.
O que é, macaco?
Não despreza o seu nego, não.
Tá, 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 tá.
Não me deixe tão sozinho, do contrário, eu vou morrer de dor. Nega. Se tu não tens compaixão, vou mandar fazer um despacho, nega, pra conseguir teu coração. Lá eu, não despreza o seu negro,
não.
Não me deixe tão só, se mudou o contrário, do contrário, eu vou morrer de dor. Nega, se tu não tens compaixão, vou mandar fazer um despacho, nega, pra conseguir teu coração. Pra conseguir teu coração.
Tá.
Mas Marcelo Preto encontrou na discoteca algumas gravações que ele ainda não conhecia.
Teve um fato muito interessante, sempre o Mário de Andrade, né, na história, porque recentemente saiu um livro pelo Sesc Senac, a música brasileira na vitrola de Mário de Andrade. Então, o que, que é? O conteúdo do livro, além de dois textos iniciais muito bons, são só os comentários do Mário de Andrade em cima da cartolina dos discos que ele mesmo tinha. Ele tinha um acervo, alguns discos dele, que desse acervo ele ganhava de um amigo dele, que trabalhava na Odeon, então vários lançamentos de discos de 78 rotações da Odeon, esse amigo dava um exemplar para ele, e ele ouvia e comentava, quer dizer, além da música tradicional, músicas das comunidades, o Mário de Andrade também lançou seu olhar sobre a música comercial que se fazia na época, que por sinal era bem interessante, porque era a década de 30, era uma época onde uma música que estava nascendo, ou seja, uma música de cultura popular como o samba, estava nascendo e estava entrando no mercado, né, que também estava nascendo, de certa forma, com o rádio. Então estava havendo um aquecimento assim, de compra de sambas e não sei o quê. E muita gente estava fazendo samba, porque estava aquecido no mercado. Assim, e muita coisa boa aparecia na época, muita criatividade, inclusive. E ele lançou esse olhar sobre esses cantores e compositores dessa época. Mas, além disso, tinham gravações de coisas, por exemplo, ele ouvia muita coisa de música religiosa, macumba e tal, e músicas, às vezes, de coisas que se perderam no tempo, de música do interior paulista, música caipira, que também estava mais ou menos tomando forma naquela época e tudo. E então tem compositores e cantores que se perderam no tempo, nunca mais a gente ouviu falar. E através desse livro eu descobri, pelos comentários do Mário de Andrade, que eram coisas muito interessantes. E o Mário de Andrade era muito preocupado com a voz, o canto nacional, a maneira de colocar o canto e tal, de colocar a voz. Eu fiquei muito feliz de ver que tinha aqui no acervo, né? E aí foi uma coisa que eu acabei descobrindo aqui, né, ouvindo, nunca tinha ouvido. Por exemplo, o Mota da Mota, né, que é um cantor, e eu não tenho nenhuma referência dele, a não ser algum comentário do Mário dizendo que que era muito bom.
Viva São João!
Mas, de alguma maneira, você percebe a voz, é voz e percussão, né? E você vê que naquela época já existia, em 1930, 31, por aí, já existia essa gravação de voz e percussão. A percussão no samba, se eu não me engano, foi nessa época, que com o Almirante, acho que se introduziu a primeira percussão em gravação de samba. Quer dizer, talvez essa gravação de batuque e jongo seja anterior à percussão do samba nas gravações de música brasileira. Portanto, tem um valor histórico. E ainda por cima, o canto dele é um canto muito, muito distante daquele canto que a gente julga que só tinha ele naquela época, né? O bel canto, aquele canto cheio de vibratos e de melismas e tal. A gente pensa que só tinha esse tipo de cantor da época, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas e não sei mais quem. E não, você percebe esse canto que eu falo, que eu gosto, que é uma referência para mim, você percebe já nessa maneira de cantar do Mota da Mota, ou outros que a gente vai ouvir, como JB de Carvalho, de quem o Mário gostava muito também.
Cadê Mané Bacurau? Sai daqui com Guilau. Esse nego é bicho mau. Esse nego é bicho mau. Foi pro mato corta pau. Foi pro mato corta pau. Pra fazer em casa um giral. Pra fazer em casa um giral.
Batuque de Mota da Mota, você vai ouvir dentro da Toca, gravação de 1931.
Chapéu de nico, paletó de nô, genô. Chui, 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 chue, 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 chua, 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 de ante bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da toca pra cá.
Chui, 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 chue,
conga, unha bem pra machucar. Elo, 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 ah, elo, 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 ah, dá cascudo nesse nego, bota ele pra trabalhar. Chui, 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 choa, 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 se ante bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da toca pra cá.
Chui, 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 choe, 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 choa, 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 se ante bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da toca pra cá.
Chapéu de nico, paletó de nojo. Chui, 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 chua, 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 que ande bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da toca pra cá.
Chui, 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 chua, 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 que ande bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da.
Elo, 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 ah, elo, 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 ah, vem Ave Maria Conga, que tem breve pra curar. Elo, 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 ah, elo, 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 ah, já curou de uma mareita o marido de Nhanhá. Chui, 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 choa, 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 que bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da toca pra cá.
Chui, 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 choa, 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 que bicho mal, saia da toca pra cá,
saia da toca pra cá.
Crônicas de Toca Discos. A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Crônicas de Toca-Discos.
JB de Carvalho é outro nome que não pôde faltar no passeio de Marcelo Preto pela discoteca.
A JB de Carvalho, assim como o Getúlio Marinho, o Amor, ou o Eloy Antero Dias, que é considerado um dos manos ali, bambas do samba do começo, Mano Eloy, eles se notabilizaram por terem gravado algumas coisas de música religiosa, né? Ou profana mesmo, como jongo, ou música de. Ou macumbas, né? Músicas, pontos de umbanda, de candomblé. Eles gravaram isso nessa época, de 1930 e tudo, né? É uma época muito antiga, onde a gente também não tem uma referência dessas coisas muito, muito fortes. Então a gente tem que procurar e cavocar essas coisas. O JB de Carvalho foi um cara que eu conheci por acaso. Eu achei um LP dele num sebo e gostei muito, né? Tem uma música dele que fez sucesso que chama Cadê Viramundo. E ele cantava num grupo que chamava Conjunto Tupi. E eu fui descobrir um LP da Revivendo também desse grupo. Aí eu fui atrás e achei isso também. É muito bom. E o JB de Carvalho era um cara que, no começo de carreira, cantava muito samba, né? Ele era um cantor, né? Como outros cantores da época, que cantavam no rádio e tal. Mais tarde, eu não sei direito da história dele, mas pelos discos que eu vi no sebo, dá pra ver que mais tarde ele se especializou, ele só cantava pontos de umbanda. Eu descobri um disco já dos anos 70, um LP dele cantando só pontos de umbanda, aqueles discos de umbanda que vendem por aí. Tava ele, tava um disco, ou mais discos dele, JB de Carvalho, cantando só pontos mesmo, para orixás, mas já na época, já naquela época de 30, 40, ele já cantava também pontos, então eu não sei direito se ele já era um pai de santo, ou se ele era, passou a ser depois, eu não sei da história dele. O que eu sei é que ele também tem uma voz muito interessante, o jeito dele cantar me chamou a atenção. Sempre me chama a atenção essas pessoas que cantam, que fogem da regra, né, do jeito de cantar. Descobri aqui, tem uma música do Getúlio Marinho, né, que compunha muito ponto e essas coisas, chamado Etimbetá, na voz do JB de Carvalho.
Os tarugas, e tinta, como todo mundo de cachorro, os tarugas, pra trabalhar, pode casuar, pode despachar os tarugas, nas ondas do mar, pra trabalhar, pode casuar, pode despachar os tarugas, nas ondas do mar, e tinta. Todo mundo de cachorro, os tarugas, e de metal. Todo mundo de cachorro, os tarugas, o sol de maró, na família é bom. O filho da costa e roubou, o menino fumador. O sol de maró, na família é bom. O filho da costa e roubou, o menino fumador. E de todo mundo despachar os tarugas, e quintal, como todo mundo despachar os tarugas, a bola é vazando, a noite foi, assim os tarugas que vem, como de pegador, a bola é vazando, a noite foi, assim os tarugas que vem, como de pegador. E quinta, como todo mundo despachar os tarugas. E quinta, como todo mundo despachar os tarugas. Pra trabalhar, pra trabalhar, os tarugas do mundo. Thank you.
esse assunto que a gente estava falando dos cantores, o Mota da Mota, o JB de Carvalho, se alinha nessa história aí o Pixinguinha, né? O Pixinguinha, que é esse... é o maior compositor de choros, né, que a gente teve. Ele firmou o choro pra, né, como um gênero estabelecido, né, da gente. Mas o Pixinguinha, ele tinha o pé dele no santo, quer dizer, ele era ligado à música de música religiosa negra, né? E ele era, compunha umas macumbas, né, principalmente com o Gastão Viana. E a gente tem uma delas que é muito famosa, muito conhecida, que é o Iaô. Inclusive eu cantava isso, a gente canta de vez em quando na barca, né? Eu canto essa música na barca, e é uma música muito conhecida. Mas aí eu vim descobrir algumas outras músicas dele, né? Todas elas muito boas, né? Mas aí ficou faltando uma, assim, que era Mulata Baiana, que eu procurava tanto. Aí, graças a Deus, eu achei aqui na discoteca aqui do Centro Cultural. Então, Mulata Baiana, do Pixinguinha e Gastão Viana, na voz de um cantor negro que eu também admiro muito, que é o Patrício Teixeira. Provavelmente essa é a gravação original da música, de 1938.
Mas a mulata baiana, você conhece quem é? Ela usa sandália bordada na pontinha do pé. Mas a mulata baiana, você conhece quem é? Ela usa sandália bordada na pontinha do pé.
Quando ela passa com seu tabuleiro, que vem mercando e olhou que quer comprar. E vai efó, vai caruru, vai acarajé e a caça. Aí ioiô quer comprar. E vai, e vai efó, vai caruru, vai acarajé e a caça. Aí ioiô quer comprar. Se a baiana soubesse o seu justo valor, quando entrasse pra sambar, sambava com mais amor. Vem cá, mulata baiana, mostra que teu requebrado, se é filha da Bahia, nascida no Cais Dourado.
Mas a mulata baiana, você conhece quem é? Ela usa sandália bordada na pontinha do pé. Mas a mulata baiana, você conhece quem é? Ela usa sandália bordada na pontinha do pé.
Quando ela passa com seu tabuleiro, que vem mercando ioiô, que quer comprar. E vai efó, vai caruru, vai acarajé e a caçar. Aí ioiô quer comprar. E vai, e vai efó, vai caruru, vai acarajé e a caça, aí ioiô quer comprar. Se a baiana soubesse o seu justo valor, quando entrasse pra sambar, sambava com mais amor. Vem cá, mulata baiana, mostra que teu é quebrado, se é filha da Bahia, nascida no Cais Dourado. Quando ela passa com seu tabuleiro, que vem mercando ioiô, que quer comprar. E vai efó, vai caru, vai acarajé e a caça. Aí ioiô quer comprar. E vai, e vai efó, vai caru, vai acarajé e a caça. Aí ioiô quer comprar. Se a baiana soubesse o seu justo valor, quando entrasse pra sambar, sambava com mais amor. Vem cá, mulata baiana, mostra que teu requebrado, se é filha da Bahia, nascida no Cais Dourado.
Mas tem que fazer a pontuação igualmente como quem escreve.
Nos sebos de discos, um pesquisador e amante da música como Marcelo procura álbuns para aumentar o seu acervo.
nada de novo. Terra do caranguejo do camarão. Lá em cima do tapete todo mundo vê. Lindos barcos chegando lá do tipo.
Tem uns sebos que são todos organizadinhos, bonitinhos, e é gostoso você entrar e ficar procurando, só que os preços são pela hora da morte, né? E como eu já andei bastante sebo, eu acho que o charme, o romantismo de você ir num sebo assim, bagunçado, não sei o que, é você ficar catando e achar uma preciosidade que, de preferência, o dono do sebo não dê o valor daquilo, só você saiba o valor daquilo, entre aspas, e esteja por uma bagatela e você... para uma ninharia, você compra aquilo e sai todo feliz que você descobriu um tesouro ali escondido e tal.
Ninguém vai isolar, tem trapicho que é prefeito, mandou armar, tem Santarém novo, é um lugar civilizado.
Ai, Maria! Ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor.
Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor.
De repente que sai da minha lira, denuncio uma vida tenebrosa, nessa longa existência tão penosa. Já fiz coisas que o mundo se admira, dei um puro na serra da Pastira, mas cumpri do que eu puni do pavão, e lá dentro eu pus meu açarpão, que era contido de todas as navaias, só pra ver se eu pegava os canaias, que andava falando do gavião.
Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor. Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor.
Dei um passeio no porto de Alagoa, encontrei tudo em bela condição, mais de 150 embarcação, entre bote, paquetes e canoa, na presença de mais de 100 pessoas. Aí num bote alemão eu me encostei, quando o bruto que saí eu segurei. Nesse dia manezinho criou fama, o oceano ficou da cor de lama, e o navio só saiu quando eu sortei.
Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor. Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor.
Eu sozinho já amarrei uma baleia, foi num dia de sábado de aleluia, já peguei o mar negro com uma cuia, ao longe ouvindo a canção de uma sereia, e o mar ficou seco na areia. Fui empregado na tenda de Vulcano, viajei por detrás dos oceanos, tudo isso eu já fiz sem trabalho, com a época eu agora me atrapalho, no meio de tanto pernambucano.
Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor. Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria é meu amor.
Então essa música Ai Maria, que é do Minona Carneiro, do Lupércio Miranda, parece que é que retrata mesmo o encontro entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, né? Porque você ouve até pela introdução e pelo ritmo que vai se desenhando pela música, que parece um samba, um choro, um samba meio chorado. E nesse sentido, aí entra o Lupércio Miranda, né? Porque o Lupércio Miranda talvez seja um dos, ou o maior bandolinista que a gente já teve, pelo menos no aspecto técnico, assim, ele era um virtuose, né? E compositor também, muito bom. Mas instrumental e tudo, né? E o Minona Carneiro, ele era um embolador, um mestre, né? Parece que ele ensinou tudo para o Manezinho Araújo, pelo que se diz. Então, e você percebe, e quem está cantando é o Manezinho Araújo, né? Você percebe pelas estrofes, pelo tipo de assunto e pelas estrofes, um tema de embolada. É como se fosse o tema fosse da embolada, a estrutura dele, mas a maneira, pouco da maneira de cantar, principalmente do refrão e o acompanhamento, parece um samba. Então fica um pouco intermediário, parece um samba com jeito de embolada, É curioso, é bem isso que eu estava dizendo. Nessa época estava tudo meio tentando se afirmar, as coisas estavam tomando forma. E tem umas coisas que ficam meio misturadas.
Tava na venda com a pistola, com a vinote, moleque deu um pinote, me chamou, mande brigar.
Crônicas de toca-discos.
Pula, moleque, você não bula com mané do arraiá. Tem soldado com boné revirado, com doçonha boticado, que só cachorro.
Tem certas coisas que já são pisadas e repisadas, e todo mundo já conhece, não teria porquê. Eu ouvi Alegria, Alegria do Caetano Veloso, não tem sentido, já foi. Agora, por outro lado, tem coisas escondidas aí, né? E se você tem uma boa discoteca, eu quero saber o que, que você tem para me mostrar de novo, de coisas que não são conhecidas, né? E claro que eu puxei a sardinha pro meu estilo vocal, meu estilo musical, que é mais do ritmo, muitas vezes com humor. Eu gosto de músicas que têm bom humor. É muito comum na música brasileira essas músicas que falam de amor, de dor de cotovelo, não sei o que, que já não me fazem tanto a cabeça. Agora, essas músicas, por exemplo, Noel Rosa, né? Por que eu gosto tanto do Noel Rosa? Noel Rosa, as músicas dele, por mais que falem de amor e tudo, elas sempre têm um certo distanciamento, um certo humor, assim, que faz aquilo ficar mais rico, né? Então eu gosto muito de músicas. Eu gosto muito, por exemplo, de um gênero como a embolada, por exemplo, que é um gênero ligeiro, é um gênero dinâmico, assim, e pouco conhecido hoje em dia, porque a embolada hoje, se você fala para alguém que conhece embolada, já ouviu falar, pois a gente se remete à embolada feita hoje, que é a embolada de improviso, coco de embolada. Mas a embolada, que é feita, sei lá, de uma maneira mais tradicional, você vai na Praça da Sé, você vê aqueles emboladores de pandeiro, que é um gênero que é maravilhoso, né? Eles são incríveis, né? Principalmente a coisa do repente é muito fascinante, né? As pessoas são verdadeiros mestres, né? Mas essa, a embolada também já foi um gênero comercial. Na época dos anos 30 e tudo, tinha alguns gêneros se acotovelando para achar o seu espaço na mídia da época, né, que era o rádio, que e chama atenção o samba, a marcha, o samba canção, que estava nascendo também, e a música nordestina, principalmente a embolada, né? Na época do Noel Rosa, que é essa época que eu estou falando, no começo dos anos 30 e tudo, existiam os turunas da Mauricéia, por exemplo, que tinha aí tinha Lupércio Miranda, tinha Minona Carneiro, esse pessoal aí, Jararaca e Ratinho, se não me engano, eles eram dos turunas da Mauricéia. Mas, enfim, era uma turma do Nordeste aí, tentando se afirmar no Rio de Janeiro, na capital. Um pouco adiante apareceu o Manezinho Araújo, né? O Manezinho Araújo foi considerado o rei da embolada. Ele também ele gravou muitas emboladas cujos versos vieram de cultura popular, são versos de domínio público, assim, que ele trouxe isso como sendo no universo da canção, né? Cristalizando isso, né? Em canções, né?
E para ilustrar o bom humor que Marcelo procura na música, vamos ouvir o Batuque Pato na Varanda, gravado por Jararaca e Ratinho em 1940.
Passo na varanda com marreco conversando, passo, fala baixo, marreco fala gritando.
Passo na varanda com marreco conversando, passo, fala baixo, marreco fala gritando.
Jangada é canoa, chuva isso é garoa, lago é lagoa, poeira é pó. Na minha varanda, quem entra no samba, traz mulher de banda, se não brincar só. Passo na varanda com marreco conversando, passo, fala baixo, marreco fala gritando.
Passo na varanda com marreco conversando, passo, fala baixo, marreco fala gritando.
Freio não é graxa, quem assenta se agacha, pão não é bolacha, nem gato é bolacha.
mulher. Apetite é fome, quem almoça come. Mulher não é homem, homem não é mulher. Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Criança é pichote, bezerra é mamote. Tortice é cangote, casar é juntar. Frango não é galo, jumento é cavalo. Quem sofre dos calos não pode sambar. Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Quem sobe ladeira, sobe ribanceira. Quem sobe caveira, carvão não é brasa. Saúde é formiga, sua é cantiga. Bate boca é brisa, barraco não é casa. Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
Bato na varanda com marreco conversando. Bato, fala baixo, marreco fala gritando.
O programa Crônicas de Toca Discos teve apresentação de Rita Daher, direção e produção de Bianca Maria Binazzi e coordenação de Márcio Ionamini. Se você quiser participar do programa contando histórias a partir de discos, escreva para radioccsp@prefeitura.sp.gov.br.
A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresentou Crônicas de Toca Discos.